A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África, deste 1 de setembro de 2017. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amâncio Miguel. São títulos de notícias hoje. O Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições de 8 de agosto, que deram vitória ao presidente Uhuru Kenyatta, por considerar que o Conselho Eleitoral cometeu irregularidades e ordenou a realização de um novo ato eleitoral dentro de 60 dias. O presidente russo Vladimir Putin advertiu nesta sexta-feira que o tenso impasse entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos está à beira de um conflito de larga escala e considerou ser um erro tentar pressionar Pyongyang com sanções sobre o seu programa nuclear. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A mesma referência, VOA Português, para o Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica connosco hoje é Audra Riggs. Vamos agora às notícias, quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington. O Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições de 8 de agosto, que deram vitória ao presidente Uhuru Kenyatta, por considerar que o Conselho Eleitoral cometeu irregularidades e ordenou a realização de um novo ato eleitoral dentro de 60 dias. A declaração da vitória de Kenyatta é inválida, nula e sem efeito, revelou o juiz David Maranga, com o apoio de mais 4 dos 6 juízes. Depois das eleições, nas quais Kenyatta ganhou por cerca de 10% de votos de diferença, a coligação da oposição Super Aliança Nacional denunciou fraude à existência e registaram-se vários confrontos e mortes. Ao reagir à decisão do Supremo Tribunal, o presidente Uhuru Kenyatta diz discordar dela, mas que a respeita e que vai a votos com a mesma agenda. O líder da oposição, Raila Odinga, por seu lado, afirmou que hoje é um dia histórico para a Quênia e para o continente africano. O presidente russo Vladimir Putin advertiu nesta sexta-feira que o tenso impasse entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos está à beira de um conflito de larga escala e considerou ser um erro tentar pressionar Pyongyang com sanções sobre o seu programa nuclear. Num artigo publicado no site do Kremlin, antes de seguir para a cimeira dos BRICS no domingo na China, Putin afirmou preferir que, em vez da pressão com sanções, se avance com negociações com a Coreia do Norte. É essencial resolver os problemas da região por meio do diálogo direto, envolvendo todas as partes, sem qualquer pré-requisito por essas conversas, escreveu Putin, para quem a situação na península é dramática. Novas imagens tiradas do espaço mostram a devastação causada pelo furacão Harvey em Houston, Texas. As fotografias tiradas por satélite mostram a forma como as cheias tornam a região do Texas irreconhecível, vista do céu, quando comparadas com outras imagens registradas no início deste ano. Os campos verdejantes dão agora espaço a uma imagem em tons castanhos, provocados pelas chuvas que atingiram um nível muito elevado, obrigando a evacuação de várias casas. Durante uma semana, 19 trilhões de galões de água caíram no Texas. Aquela que é considerada a pior tempestade da última década dos Estados Unidos já fez até agora 34 vítimas mortais. Um ataque à bomba matou 12 pessoas, incluindo 5 soldados, na região de Puntland, na Somália, nesta sexta-feira, escreve a agência de notícias Reuters. O atentado foi reivindicado pelo grupo radical Al-Shabaab através do seu porta-voz, Sheikh Abdias Abu Musab. As explosões atingiram a localidade de Afu Ururi, a 100 km a sul de Bosaso, perto das montanhas de Galgala, área controlada pelo grupo Al-Shabaab. Este ataque coincide com um importante feriado muçulmano, o Eid al-Adha. A China organiza no domingo a cimeira dos dirigentes dos países dos BRICS, os mercados emergentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos representam 40% da população mundial e os observadores referem que as conversações destinam-se a exibir o poderio econômico combinado para contrapor a dominação ocidental dos assuntos mundiais. Como país anfitrião, a China espera fazer do encontro a realizar-se na cidade do sudeste de Xiamen um marco, embora limitada por profundas diferenças entre as nações membro sobre vários assuntos e a suspeita de que a China está a utilizar Pequim, o grupo, como plataforma para fazer avançar os seus interesses políticos e empresariais. Nos próximos 24 minutos iremos falar da situação de alguns cabo-verdianos em Houston, falaremos do aproveitamento do acordo AGOA por Moçambique e também falaremos das questões que têm a ver com o golpe de Estado de 2003, isto em São Tomé e Príncipe. Falaremos também da política americana e retomaremos a questão das eleições no Quênia. São 13 horas 36 minutos. Uma semana depois da chegada do furacão Harvey ao estado americano do Texas, que agora abate sobre Louisiana e Tennessee como tempestade tropical, as autoridades contabilizaram até agora 44 mortos e mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. A cidade de Houston, a quarta maior dos Estados Unidos e coração da produção de petróleo neste país, continua em grande parte submersa em água. As autoridades não têm mãos para fazer frente ao resgate e acomodação de pessoas no momento em que produtos começam a escassear. Álvaro Lugier Andrade fala com alguns imigrantes que vivem em Houston e como eles descrevem aquela situação.
É verdade, Amancio, embora a comunidade cabo-verdiana seja pequena e não tenha registrado perdas humanas, ela encontra-se numa cidade que, segundo Patrick Rodrigues, está inundada de água. Patrick e a família tiveram de deixar a sua casa às pressas quando a água já tinha invadido a residência e agora vivem no terceiro andar de um apartamento que ele possui no outro lado da cidade. Ele diz só ver água e revela a dificuldade em conseguir comida.
There's no milk. I can't find milk anywhere. You could, I'm literally gas station, corner store, whether it's Kroger.
Não há leite. Não consigo leite em nenhum lugar, nem ovo, nem outro tipo de comida. As filas para combustível e para comida são uma loucura, explica Patrick Rodrigues. Romy Monteiro é outro imigrante cabo-verdiano que vive em Houston, mas cuja área de residência não foi tanto afetada, pelo menos num círculo de 2 quilómetros. A partir daí, ele diz ver só água. O irmão mais novo de Romy, Emerson Duarte, teve de sair às pressas da casa. O apartamento dele foi completamente inundado, com 1,5 metros de água. O carro ficou a flutuar e ele teve de sair usando uma moto aquática, explica Romy Monteiro. Entre as muitas consequências da passagem do furacão Harvey, está a perda de negócios, principalmente os pequenos negócios. A esposa de Romy Monteiro tem um salão de beleza que está fechado devido à inundação e sem estimativa de reabertura, como conta em crioulo.
Minha mulher, esse negócio, ele tem um salão, um salão fechado sem dia de abrir.
Neste cenário apocalíptico, Patrick Rodrigues aponta o dedo às autoridades e diz não ver ninguém a ajudar. Mas não estou surpreso por não ver muitos bombeiros, nem a Força Nacional, nem muitos barcos. Sabe o que vejo? Vejo mexicanos, negros e até cabo-verdianos a ajudar as pessoas, denuncia Rodrigues. A agência Moody's estima que os prejuízos provocados por Harvey no leste de Texas podem chegar a 75 mil milhões de dólares, o que o coloca entre as tempestades mais custosas da história dos Estados Unidos. Estimo que a recuperação será muito longa. Algumas previsões apontam para 3 meses apenas para regressar à normalidade e 1 ano para se começar o crescimento, estima Romy Monteiro.
Era o Álvaro Lugier Andrade fazendo uma abordagem do impacto do furacão Harvey sobre alguns cabo-verdianos ou a diáspora cabo-verdiana em Houston, Texas. O governo americano tem uma lei que ajuda os países africanos a exportar com isenção de taxas para os Estados Unidos. Em Moçambique, há indicação de pouco aproveitamento desta oportunidade designada a AGOA. Ramos Miguel.
A Agência Norte-Americana de Apoio ao Desenvolvimento Internacional, USAID, está preocupada com o fraco aproveitamento por empresas moçambicanas da Lei de Crescimento e Oportunidade para a África, AGOA, ao abrigo da qual pode exportar os seus produtos para os Estados Unidos sem o pagamento de taxas aduaneiras. Aos microfones da Voz da América, a diretora em Moçambique da USAID, Jennifer Adams, afirmou ser a aposta da agência que dirige apoiar as empresas moçambicanas a tornarem-se mais competitivas e fomentar um ambiente favorável a investimento do setor privado através do maior aproveitamento da AGOA.
Tem muitos produtos, e inclusive produtos agrícolas, produtos de minerais e muitos outros que podem ser exportados aos Estados Unidos com isenção de taxas. De tarifas. Então, isso dá para os produtores um incentivo e uma possibilidade.
Mas muitos empresários moçambicanos esquecem-se de alegados constrangimentos da própria cadeia de exportação, para além daquilo que consideram rígidas exigências fitossanitárias do mercado norte-americano. Como ultrapassar isso?
Eu acho importante de dizer que não é só produtos que podem ser exportados diretamente aos Estados Unidos, mas também os produtos que são transferidos, por exemplo, na África do Sul, para mais uma valorização. Esses produtos também beneficiam de AGOA, e os fabricantes moçambicanos, como parte desse processo, podem também beneficiar.
A USAID diz estar disponível para ajudar as empresas moçambicanas a melhorarem, por exemplo, aspectos que têm a ver com a embalagem, certificação e codificação, entre outros, que têm sido apontados como constrangimentos por empresários moçambicanos. Esta quinta-feira, a USAID promoveu no recinto da Feira Internacional de Maputo, FACIM, um seminário sobre AGOA e oportunidade de comércio e investimento dos Estados Unidos da América em Moçambique. Refira-se que apenas 2% dos produtos que Moçambique exporta para os Estados Unidos da América é que beneficia da isenção de taxas, porque muitos não cumprem as exigências da AGOA. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós continuamos aqui com esta emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Partidos políticos e organizações da sociedade civil em Moçambique defendem que a regulamentação da Carta Africana sobre a Democracia, Eleição e Boa Governação, ratificada pela Assembleia da República em junho, cerca de 10 anos depois da adoção pelos governos da União Africana, pode atenuar os ciclos conflitos pós-eleitorais naquele país. André Batista.
Este processo não está a ser bem visto pelos partidos políticos. Tal é o caso da RENAMO, que, segundo o seu secretário-geral, Manuel Bissopo, devia incluir a supervisão dos partidos.
Falando como políticos, não se prevê dentro desta atividade a presença dos partidos políticos no terreno. Porque tudo acontecerá no terreno. Nós, os partidos políticos, estamos aqui hoje numa superestrutura. Depois desaparecemos.
Para o MDM, este processo piloto poderá restar pouca participação e corre o risco de não ser eficaz, disse José de Souza.
Imagine só dizer o nosso povo tomar conhecimento de que vai se recensear e no fim este cartão vai ser descartado. Eu penso que falava o nosso povo.
A Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral garantem que tudo será feito de forma transparente e de acordo com o preceituado na lei eleitoral. E este processo piloto visa a melhoria dos erros cometidos em anteriores recenseamentos eleitorais, assegurou Paulo Cunica.
Tivemos aquela situação das impressoras que não eram compatíveis com os mobile IDs que estávamos a usar naquela altura. Portanto, nós queremos tentar ultrapassar estes constrangimentos todos. Vamos ver o que é que precisa ser melhorado. Este processo que vai nos permitir melhorar o nosso equipamento, o próprio software, melhorar também as metodologias que estamos a utilizar, procurarmos melhorar o tempo de espera que o eleitor leva até ser registado.
58 brigadas irão fazer o recenseamento piloto em 9 distritos de Maputo, província, Sofala e Nampula, estando orçado em 18 milhões de meticais, cerca de US$ 300 mil americanos, sendo que o de raiz arranca em março de 2018, 7 meses antes da eleição dos novos presidentes dos conselhos municipais. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, falando neste caso concreto aqui uma correção. Em Moçambique, partidos políticos, sobretudo a Renamo e MBM, levantam dúvidas sobre a eficácia do recenseamento piloto que vai arrancar em breve, tendo em vista os próximos processos eleitorais. A Comissão Nacional de Eleições, tal como apreciaram na peça do Alfredo Júnior, já fez uma reação e garante que tudo será transparente. 13 horas e 45 minutos. Agora sim, partidos políticos e organizações da sociedade civil defendem que a regulamentação da Carta Africana sobre a Democracia, Eleição e Boa Governação, ratificada pela Assembleia da República em junho, cerca de 10 anos depois da adoção pelos governos da União Africana, pode atenuar cíclicos conflitos pós-eleitorais naquele país, que é Moçambique, de onde também reporta o André Batista.
Os países membros da União Africana adotaram a Carta em 2007 e o Parlamento Moçambicano só ratificou em junho deste ano, o que para Manuel Makokov, de Renamo, o atraso suspira medo da democracia.
O Estado Moçambicano ratificou esta resolução passados 10 anos, o que significa que houve um receio durante muito tempo, mas hoje tomou a iniciativa, tomou a consciência, deve ratificá-la. E a partir da altura que ratifica, temos que nos prepararmos.
Por sua vez, Rifa Abudo da Frelimo, no poder, a regulamentação pelo governo e a implementação da Carta Africana podem apaziguar nervosismo eleitoral.
Que vai nos ajudar a sabermos ser e estar nos processos eleitorais. Quando falamos também da democracia, assim como governação, vem subsidiar aquilo que é a nossa lema.
Já Ramos Miguel, do MDM, terceira força política, o governo deve avançar urgente com a regulamentação da Carta.
Quem tem que regulamentar, como o segundo recomenda, é o próprio governo. O governo deve se dedicar e compreender melhor também como é que podem ser os processos eleitorais e como pode evitar os conflitos.
Entretanto, para John Chekwa, da OREC, a plataforma de organizações de gestão de conflitos que promoveu a mesa redonda, as organizações civis e políticas têm interesse na democratização do país.
Como sabe, esta carta foi ratificada recentemente pela Assembleia da República no mês de junho deste ano. E o que falta é o cidadão deve participar na regulamentação da mesma, porque é uma carta muito importante que contém todos os tipos de violência ou de ilícitos.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé, as acusações do mercenário Peter Lopes, do Instituto Batalhão Búfalo da África do Sul, contra o primeiro-ministro Patrice Trovoada, ainda continua a ser notícia. Há uma reação do antigo presidente nigeriano e mediador daquela crise, pois o golpe de Estado de julho de 2013, ou melhor, 2013. Oscar Medeiro teve acesso a uma carta do mediador.
Olusegun Obasanjo diz que as acusações e insinuações tentando associar Patrice Trovoada ao referido golpe pode apenas estar motivado pela ignorância e são incoerentes com os factos e inteligência na qual as autoridades nigerianas basearam para sua intervenção e ação neste caso. Nesta carta, o antigo chefe de Estado da República Federal da Nigéria diz que chegaram ao seu conhecimento artigos divulgados pelas redes sociais acusando o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, de ter financiado o golpe de Estado de julho de 2003 em São Tomé e Príncipe. Obasanjo adianta que tratou-se de um golpe organizado e executado por um grupo de antigos membros do Batalhão Búfalo, uma criação do Exército do Apartheid da África do Sul. O ex-presidente nigeriano diz ainda, estamos a citar, na qualidade de presidente da República Federal da Nigéria de então, eu levei de regresso para São Tomé o deposto presidente da República Fradique de Menezes e trabalhei para inverter a queda ilegal do governo democraticamente eleito e garantir a reinstalação das instituições legais do país. Isto foi feito com a cooperação de muitos líderes políticos, incluindo os ex-presidentes Fradique de Menezes, Miguel Trovoada, do atual primeiro-ministro Patrice Trovoada, entre outros. Isto garantiu uma solução amigável da crise. Continuamos a citar Olusegun Obasanjo mais adiante na sua carta. Em relação ao papel central que eu joguei na solução da crise, tenho a responsabilidade moral de corrigir as impressões e declarações erradas e a falsificação de factos. Aos mercenários descreditados que trabalham para desestabilizar o país pela força das armas, não deve ser dada a possibilidade de conseguirem, através de rumores e falsificações de factos, o que eles não conseguiram alcançar pela força das armas. Fim de citação. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros, falando-nos de São Tomé e Príncipe. 13 horas e 50 minutos. Dentro de sensivelmente 10 minutos, teremos a terceira e última parte da emissão vespertina, uma terceira parte que destaca, entre outros assuntos, a página reservada às artes. Hoje, o nosso convidado é um jovem cantor de Metangula, distrito do Lago, na província moçambicana do Niassa. Ele é Ramadan Momad.
Sim, até hoje as pessoas me consideram como um artista de renome a nível distrito. Um artista apenas tenho sucesso com aquilo que eu faço, mas questão de apoio aqui é muito baixo. Então, eu apenas tenho atuado nos espetáculos quando há dias comemorativos e algumas pessoas me pedem ir lá fazer atuar, cantar umas duas músicas. Isso a nível do Distrito do Lago. Nunca tive atuações fora do Distrito do Lago, nunca tive.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o estado de Missouri para manifestar apoio à revisão do sistema fiscal que sustentou e vai fomentar o crescimento econômico e ajudar os cidadãos americanos. Apelou aos legisladores a abandonar o partidarismo e agirem por forma a beneficiar o país. Trump prometeu reduzir o imposto empresarial de 35% para 15% e cortar os impostos individuais, mas não forneceu detalhes. Tema de um trabalho de Slatica Rock, apresentado por Paulo Oliveira.
Apoiantes, bem como opositores, acolheram Trump à chegada a Springfield, estado do Missouri, aonde ele se deslocou para nova intervenção aos trabalhadores americanos.
My administration is embracing a new economic model. It's called, very simply, the American model. Under this system, we will encourage companies.
A minha administração propõe um novo modelo económico, denominado de modelo americano. O sistema vai encorajar as empresas a contratar pessoal e a crescer na América, aumentar os salários dos trabalhadores americanos e ajudar a reconstruir as cidades americanas e as comunidades, referiu Trump. Para atrair as empresas a operar nos Estados Unidos, Trump afirmou que os impostos sobre as empresas serão reduzidos e a burocracia simplificada. Isto, referiu ele, vai ajudar os Estados Unidos a fazer regressar trilhões e trilhões de dólares à nossa economia e atrair bilhões de dólares em novos investimentos.
This is our once-in-a-generation opportunity to deliver real tax reform for everyday hard-working Americans, and I am fully committed to working with Congress.
Trata-se de uma oportunidade única para uma reforma de impostos, afirmou Trump, para os americanos, e estou totalmente comprometido em trabalhar com o Congresso para que tal aconteça, e não desejo ser desapontado pelo Congresso. Os apoiantes de Trump acolheram com agrado o plano.
Cutting our taxes. I love the man. He's bringing common sense back to America.
Reduzam os nossos impostos, afirmou um apoiante de Trump. Ele traz consigo senso comum para a América. Alguns dos trabalhadores que Trump procurou atrair manifestaram, no entanto, desconfiança.
I rely on food stamps. I work 50 hours a week and still rely on food stamps to feed my family. And my health insurance company has dropped me.
Eu dependo de vales para compra de alimentos. Trabalho 50 horas semanais e mesmo assim necessito de ajuda alimentar para a família. A empresa que detém o meu seguro de saúde não renovou. Tinha seguro de saúde antes dele ser eleito.
Os legisladores ainda não conhecem a proposta complexa de reforma dos impostos que o presidente formulou em termos gerais. Os críticos sustentam que apenas os ricos vão beneficiar das reduções empresariais e alguns analistas consideram que não terá grande impacto no fomento da economia. A reforma dos impostos deverá ser tema de enorme confrontação no Congresso nos meses mais próximos. Ah.
O Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições de 8 de agosto que davam vitória ao presidente Uhuru Kenyatta por considerar que o Conselho Eleitoral cometeu irregularidades e ordenou a realização de um novo ato eleitoral dentro de 60 dias. Álvaro de Andrade, esta notícia está a provocar muitas reações em vários setores africanos.
Em conversa com a Voz da América, o cientista político angolano Rui Candove lembra que muitos têm questionado sobre os processos políticos em África, mas considera que a decisão do Supremo Tribunal do Quênia pode fazer escola.
É um indicador relevante, pode surgir como inspiração para as outras partes de África. Vale bom lembrar que num passado muito curto, o próprio Quênia teve dificuldades com Royal Odinga e Mwai Kibaki. Mas parece que as coisas estão a funcionar. Esperamos todos que esse seja um sinal para que as lideranças mais novas africanas possam perceber que está na hora de construirmos um continente verdadeiramente democrático.
Por seu lado, o jurista Fernando Monteiro Cauêwe, também angolano, lembra que a implementação da democracia tem sido muito complexa, com vários conflitos após as eleições, em virtude de o poder político sequestrar o poder judicial.
Acredito que a tendência agora das instituições em África é de mudar, porque normalmente os partidos que governam em África têm a tendência de cativar as instituições judiciais. E quando o Quênia dá um sinal muito positivo, acreditamos que os outros países também sentirão esse peso e naturalmente alguma coisa tende a mudar.
Questionado se em Angola já se pode falar numa independência do Poder Judicial, o jurista Monteiro Cauêwe respondeu.
Neste capítulo responderei como jurista e tenho a certeza absoluta que os tribunais angolanos não darão a resposta positiva aos recursos que os partidos políticos remeterem a ele.
Leituras de especialistas angolanos sobre a decisão do Supremo Tribunal do Quênia de anular e marcar novas eleições gerais.
João Santa Rita.
Nesta página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol. Hoje, Cabo Verde recebe a África do Sul, Bafana Bafana, em jogo decisivo da terceira jornada do Grupo D de apuramento da Zona Africana para o Mundial de 2018 na Rússia. Depois de perder com o Senegal e o Burkina Faso, Cabo Verde tem que ganhar. Caso contrário, fica com a grande possibilidade de não ir a lado nenhum. Neste momento, o Burkina Faso tem 4 pontos, a África do Sul tem 4, Senegal 3, Cabo Verde 0, nada, nenhum para mostrar. Daqui a 4 dias, as duas equipas voltam a defrontar-se em Durban para a quarta jornada do grupo. Hoje, nos jogos de qualificação em África, temos um apetitoso Nigéria-Camarões. A Nigéria comanda à vontade o seu grupo, 6 pontos, seguido dos Camarões com 2, Zâmbia e Argélia com 1. Aqui, na zona da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF, temos também um bom jogo. Estados Unidos-Costa Rica. Neste grupo, os três primeiros passam automaticamente. México comanda 14 pontos, Costa Rica tem 11. Estados Unidos tem 8, perseguidos de perto pelo Panamá, com 7 pontos, que hoje está no México.
E com o desporto com João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina, num dia marcado pela anulação das eleições presidenciais no Quênia, eleições que deverão ser repetidas, isto dentro de 60 dias. Já há reações dos presidentes, ou melhor, do presidente Uhuru Kenyatta e também do líder da oposição, Raila Odinga, que diz que este é um dia de vitória para a democracia em África. Ponto final a esta emissão vespertina. Dentro de alguns instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina, que terá como destaque também a página de artes que temos hoje como convidado o jovem músico de Metangula, Ramadan Momadi, exatamente do distrito de Lago, na província do Niassa. Despeço-me com a promessa de voltar para a semana. Meu nome é Amércio Miguel e boa noite.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:33 aqui em Washington, lá fora, céu nublado. A temperatura é de 19 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. Na assistência técnica, Audrey Ridges. Temas do dia, o Tribunal do Quênia anulou eleições presidenciais. Putin considera que a Coreia do Norte e os Estados Unidos estão à beira de conflito. 1 de setembro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde o Ministério da Agricultura determinou a interdição temporária da importação de carnes de vaca, cabrito, porco e ovelha provenientes da África do Sul. A medida entrou em vigor a partir de hoje e surge devido à eclosão de um surto de febre aftosa naquele país vizinho de Moçambique, William Mapote.
O Ministério da Agricultura determinou a interdição temporária da importação de carnes de vaca, cabrito, porco e ovelhas provenientes da África do Sul. A medida entrou em vigor hoje e tem como causa a eclosão do surto da febre aftosa neste país vizinho. Florência Cipriano é a chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar.
Deixamos de fora os produtos lácteos, produtos que são tratados para inativar o vírus. Estes podem continuar a ser importados. Os produtos lácteos, estamos a falar de leite pasteurizado, queijos, iogurtes e natas pasteurizadas. Carnes processadas por calor, que também são, em geral, as carnes pré-cozidas, carnes enlatadas, não são afetadas.
As autoridades moçambicanas dizem que vão intensificar as medidas de fiscalização do movimento e trânsito de animais, produtos e subprodutos ao longo das principais fronteiras moçambicanas com a vizinha África do Sul. Moçambique é um dos principais consumidores de carnes produzidas neste país vizinho. O setor informal é o que contribui com parte considerável das importações e prevê a redução da oferta nos próximos dias.
Conseguimos ter alguma importação, mas o produto atualmente, o nosso estoque está a reduzir. E bastará para isso aferirmos que as lojas não estão a ter capacidade de responder.
Era Augusto Zefanias, membro da Associação dos Importadores Informais do Sul de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para São Tomé. As acusações do mercenário Peter Lopes, do extinto batalhão Búfalo da África do Sul, contra o primeiro-ministro São Tomé, Patrício Trovoada, ainda continuam a dar que falar. Há mesmo uma reação do antigo presidente nigeriano e mediador da crise após o golpe de Estado de 16 de julho de 2003 em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros.
Olusegun Obasanjo diz que as acusações e insinuações tentando associar Patrício Trovoada ao referido golpe pode apenas estar motivado pela ignorância e são incoerentes com os factos e inteligência na qual as autoridades nigerianas basearam para sua intervenção e ação neste caso. Nesta carta, o antigo chefe de Estado da República Federal da Nigéria diz que chegaram ao seu conhecimento artigos divulgados pelas redes sociais acusando o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, de ter financiado o golpe de Estado de julho de 2003 em São Tomé e Príncipe. Obasanjo adianta que tratou-se de um golpe organizado e executado por um grupo de antigos membros do Batalhão Búfalo, uma criação do Exército do Apartheid da África do Sul. O ex-presidente nigeriano diz ainda, estamos a citar, na qualidade de presidente da República Federal da Nigéria de então, eu levei de regresso para São Tomé o deposto presidente da República Fradique de Menezes,
e trabalhei para inverter a queda ilegal do governo democraticamente eleito e garantir a reinstalação das instituições legais do país. Isto foi feito com a cooperação de muitos líderes políticos, incluindo os ex-presidentes Frederico de Menezes, Miguel Trovoada, do atual primeiro-ministro Patrício Trovoada, entre outros. Isto garantiu uma solução amigável da crise. Continuamos a citar Olusegun Obasanjo mais adiante na sua carta. Em relação ao papel central que eu joguei na solução da crise, tenho a responsabilidade moral de corrigir as impressões e declarações erradas e a falsificação de factos. Aos mercenários descreditados que trabalham para desestabilizar o país pela força das armas, não deve ser dada a possibilidade de conseguirem, através de rumores e falsificações de factos, o que eles não conseguiram alcançar pela força das armas. Fim de citação. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Passo agora para a economia convosco, o Álvaro Lúcio de Andrade.
E hoje nas notícias de economia, Paulo Oliveira, começamos em São Tomé e Príncipe. A petrolífera norte-americana Kosmos Energy investiu cerca de 36 milhões de dólares em pesquisas sísmicas em 4 blocos da zona económica exclusiva do país para detectar a ocorrência de depósitos de petróleo. O diretor executivo da empresa em São Tomé e Príncipe, Andy Ingalls, depois de anunciar a conclusão das pesquisas, afirmou que o processo de análise e interpretação dos dados recolhidos nos 4 blocos deverá demorar cerca de 9 meses. Se os resultados forem bons, acreditamos que em 2019 daremos início à fase seguinte, que é a de perfuração, garantiu o diretor da Kosmos Energy. O governo angolano vai gastar 50 milhões de dólares na manutenção de 900 quilómetros da linha ferroviária do sul do país, realizado por um empreiteiro chinês por empresa Caminhos de Ferro de Moçambique não ter capacidade técnica. Aquela linha começou a ser construída no período colonial, em 1905, e apenas foi concluída 60 anos depois. A guerra civil devastou Angola após a independência entre 1975 e 2002 e tornou a linha inoperante. Em Moçambique, o setor privado está a reforçar a sua posição de maior empregador na província de Tete. No primeiro semestre deste ano, foram criados cerca de 10 mil postos de trabalho, com a Mozambique Leaf Tobacco a ser o maior contribuinte, com 1.624 empregos permanentes. Autoridades revelaram que este ano 3.910 trabalhadores e 277 empresas passaram a fazer parte do sistema de segurança social. No Brasil, o cidadão voltou às compras após mais de 2 anos de retração no consumo. O movimento ainda é tímido, mas contribuiu para uma subida de 0,2% do produto interno bruto no segundo trimestre. O consumo das famílias cresceu 1,4% em relação aos 3 meses anteriores, de acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E nas cotações de câmbio na manhã desta terça-feira, uma libra valia 1,28 dólares, um euro era comprado a 1,18 dólares, um dólar custava 166 kwanzas, 61 meticais, 92 escudos, 20.630 dobras, 545 francos CFA e 13 rendes sul-africanos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Esta é a página semanal reservada às artes aqui na Voz da América em língua portuguesa. Jovem cantor de Metangula, distrito do Lago, na província moçambicana do Niassa, dá os seus primeiros passos na carreira. Seu nome é Ramadan Momat.
Yeah. Yeah.
Eu comecei a me apaixonar na música logo quando era criança. Sempre gostei de ouvir música, sempre gostei de escutar rádios, mas na altura eu gostava de escutar rádio só por causa de querer ouvir música. Era uma altura em que o nosso distrito, a nossa vila, não estava muito desenvolvido, não tinha nem energia, não tínhamos quase muita coisa que hoje temos. Então, poderíamos escutar rádio a partir das outras províncias e também só conseguíamos apanhar emissoras nacionais a partir das 18, 19, ali até às 3 horas de madrugada. Então, foi o tempo que eu gostava muito de ouvir músicas, porque já eram muitas emissoras que nós já encontrávamos. Então, depois dali, já comecei a sair de casa, ir para os sítios onde vendiam bebida, os sítios onde alguém poderia estar a reparar rádios, porque ali não, eu sabia que não poderia faltar som musical. E sempre passei a acostumar aquele lugar e a gostar daquele lugar. Depois dali, saí para um bar que se chama Triângulo, existe até hoje, onde trabalhei 11 anos como DJ, a pôr músicas. Depois dali, comecei a escrever poesia, aquilo me levou para a música, comecei a fazer música. Foi em 2009 que eu comecei já a aprender a tocar guitarra. Até 2012 eu já sabia tocar guitarra. Então, de lá para cá, meu sucesso na música começou a aparecer com muita força.
Kudikila vuto osati vuto mami koma vuto vimandi bweteka nimatana jina lako paliba matanika nimakukuna funa iwe suoneka. Tandiuza, kodi chikondi chinatani. Tandiuza, kodi gudiwali, sindi kukuona.
Na pequena vila de Metangula, de Ramadan Momade, as oportunidades de ganhar a vida são limitadas. Ser cantor, que é o que mais quer, é um grande desafio.
Até hoje as pessoas me consideram como um artista de renome a nível distrito, um artista pelo menos tenho sucesso com aquilo que eu faço, mas questão de apoio aqui é muito baixo. Então, eu apenas tenho atuado nos espetáculos quando há dias comemorativos e algumas pessoas me pedem ir lá fazer atuar, cantar umas duas músicas. Isso a nível do Distrito do Lago. Nunca tive atuações fora do Distrito do Lago, nunca tive. Então, dia a dia, eu, para não estar parado, como as pessoas também ainda não gostam, ainda não estão abertos para estar a pagar espetáculos antigos, graves. Se promover um espetáculo, eu posso estar a cobrar 50 meticais,
mas é difícil as pessoas irem pagar, porque a gente também não acostumaram com esta vida. Não é hábito, não é costume da comunidade ficar. Então, para não só ficar, eu ia me voluntariar em 2010 na rádio local para aprender como fazer rádio, esse pacote de jornalismo, locução. E através de dedicação que eu tive, habilidades que tive, hoje estou no conselho, no executivo, posso dizer, no executivo da rádio local, onde já ajudo na colaboração de recorde, a edição de notícias. E aqui tenho ganhado alguma coisinha no final do mês, o que me faz ficar aqui. Quer dizer que eu não vivo questão por causa da música aqui, mas se faço música porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me deixa feliz e gosto de continuar a fazer música. Mas se eu dissesse que vivo por causa de música, eu tenho que fazer coisa para viver através de música, acho que a minha vida poderia ser mais pior do que estou a viver hoje. Se alguma coisa está a melhorar por causa de tantas portas estou a bater, querendo aprender coisas. E para além disso, tenho um computador em casa e impressora a cores, onde tenho editado algumas fotografias de meio corpo. E a nível do Distrito do Lago, a comunidade depende de mim para ter fotografia de meio corpo. Então, são essas duas fontes, rádio e estúdio de foto meio corpo, que me ajudaram alguns momentos para compra de sabão, de alguma coisa para comer. É isso dia a dia que eu passo.
Mas o teu caminho é a música?
Eu gostaria mesmo a música, levar a cultura do lago, de Niassa, do país, da África, para fora de África.
A música que o Ramadan faz, como é que se chama? Que ritmos é que explora?
Eu gosto, no princípio, de ritmos tradicionais. Por exemplo, tenho algumas gravações. Tenho uma música titulada Kulinyama. A música Kulinyama é uma música, o ritmo é uma dança tradicional de Cano Lago, mas até 2005 para cá, essa tradição, esse ritmo já desaparecia. E assim, só voltou depois de eu lançar essa música com Nyama. Desaparecia por quê? Porque por causa da chegada de energia, as pessoas já começaram a deixar aqueles hábitos, nossa tradição, olhando muito já para aparelhos sonoros que hoje temos, para televisão, e aquilo acabou ficando para trás. Esta música, Kulinyama, é uma música, eu posso dizer, é um ritmo que era acompanhado com o som das palmas e a voz. E tem a regra como dançar, como fazer, não é uma música que se dança de qualquer maneira. Tem própria regra e normalmente, anos atrás, antes de chegar da energia, era usada muito mais no locais de festas, como casamento, onde a família da noiva e amigos dançavam em casa da noiva, e a família do noivo, com amigos do noivo, dançava também em casa do noivo. E passavam durante uma noite inteira a dançar o macanha, chama-se macanha o ritmo, mas essas são as canções que usa-se nesse ritmo macanha. E eu peguei aquelas canções, apenas estou a acrescentar alguns instrumentos, mas a forma de aparecer o ritmo, eu não mudei nada.
E com esta canção de Ramadan Mamá, de jovem de Niassa, Moçambique, ponto final é esta página de artes comigo, Amanhã Miguel.
Yeah, Bob, we're all in the body, yeah, man, city, yeah, 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 ye nyama wila lendo kali nyama sigele kali nyama
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Passagem para o resumo de notícias. O Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições de 8 de agosto que deram vitória ao presidente Uhuru Kenyatta por considerar que o Conselho Eleitoral cometeu irregularidades e ordenou a realização de um novo ato eleitoral dentro de 60 dias. Depois das eleições em que Kenyatta ganhou por cerca de 10% de votos de diferença, a coligação da oposição Super Aliança Nacional denunciou fraude e insistência, registaram-se vários confrontos e mortes. Ao reagir à decisão do Supremo Tribunal, o presidente Kenyatta diz discordar dela, mas que a respeita e que vai a votos com a mesma agenda. O líder da oposição, Raila Odinga, por seu lado, afirmou que hoje é um dia histórico para o Quênia e para a África. O presidente russo Vladimir Putin advertiu que o tenso impasse entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos está à beira de um conflito de larga escala e considerou ser um erro tentar pressionar Pyongyang com sanções sobre o seu programa nuclear. Num artigo publicado no site do Kremlin antes de seguir para a cimeira dos BRIC, que se realiza no domingo na China, Putin afirmou preferir que, em vez de pressão com sanções, se avance com negociações com a Coreia do Norte. É essencial resolver os problemas da região por meio de diálogo direto envolvendo todos os envolvidos sem qualquer pré-requisito para essas conversas. Escreveu Putin, para quem a situação na península, diz ele, é dramática. Novas imagens tiradas do espaço mostram a devastação causada pelo furacão Harvey em Houston, no Texas. As fotografias tiradas pelo satélite mostram a forma como as cheias tornaram a região do Texas irreconhecível vista do céu, quando comparadas com outras imagens registradas no início do ano. Durante uma semana, 19 trilhões de galões de água caíram no estado do Texas. Aquela que é considerada a pior tempestade da última década dos Estados Unidos já fez 24 vítimas mortais. Um ataque à bomba matou 12 pessoas, inclusive 5 soldados, na região de Puntland, na Somália, nesta sexta-feira, segundo revelou a agência Reuters. O atentado foi reivindicado pelo grupo radical Al-Shabaab através do seu porta-voz. As explosões atingiram a localidade de Af-Urur, a 100 km do sul de Bossassar, perto das montanhas de Galgala, área controlada pelo grupo Al-Shabaab. O ataque coincide com o importante feriado muçulmano Eid al-Adha. A China organiza no domingo a cimeira dos dirigentes dos países dos BRIC, os mercados emergentes do Brasil, da Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos representam 40% da população mundial e os observadores referem que as conversações destinam-se a exibir o poderio económico combinado para contrapor à dominação ocidental dos assuntos mundiais. Como país anfitrião, a China espera fazer do encontro a realizar na cidade do sudeste de Xiamen um marco, embora limitada por profundas diferenças entre as nações membros sobre vários assuntos, e a suspeita de que a China utiliza Pequim como plataforma. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Ashraf Ghani deu início a um novo compacto do governo afegão, um compromisso de reformas essenciais destinadas a melhorar a segurança e a criar uma sociedade mais pacífica, estável e próspera. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, elogiou o plano do governo afegão para combater a corrupção e melhorar a governação. A aplicação dos novos compromissos, que incluem pontos essenciais em 4 áreas, governação, segurança, paz e reconciliação e economia, contém oportunidades para melhorar a distribuição e erradicar a corrupção oficial e preparar para eleições nacionais seguras em 2018, afirmou Nauert. Estes princípios do compacto estão relacionados com os princípios globais da boa governação, instituídos pelo Banco Mundial e outras instituições emprestadoras. O desenvolvimento do compacto e a sua aplicação era uma consideração importante no desenvolvimento da nova estratégia do Sudeste Asiático. O principal executivo Abdullah destacou o facto quando indicou que a construção da nação é um trabalho para os próprios afegãos e não para os Estados Unidos ou outros países. Por isso, quando congratulamos o Afeganistão e antevemos qualquer forma em que seja possível prestar assistência, destacou a porta-voz Nauert. Na intervenção para a nova estratégia dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático, o Presidente Trump afirmou: a América vai trabalhar com o governo afegão enquanto existir determinação e progresso. Contudo, o nosso compromisso não é ilimitado e o nosso apoio não é um cheque em branco. O governo do Afeganistão, afirmou o Presidente Trump, deve acarretar a sua parte do fardo militar, político e económico. O povo americano espera ver reformas reais, progresso real e resultados reais. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 1 de setembro de 2017 chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, bom fim de semana, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.